voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou uma sessão solene em comemoração à Semana Estadual do Rim. A gente confere o que mais foi destaque na casa com a repórter Milena Dutra.
A deputada Andréa Martins Rezende destacou a realização de sessão solene alusiva à Semana Estadual do Rim, instituída no Maranhão por meio de lei de sua autoria.
É uma lei que estipula na segunda semana de março de todos os anos será para que a gente possa fazer uma mobilização da sociedade no sentido de estabelecermos uma cultura de informação, porque a informação é que leva à prevenção. E a prevenção é o grande gargalo na nossa saúde pública para que a gente consiga barrar esse avanço meteórico da doença renal crônica.
O deputado Aloysio Santos falou sobre a recuperação da BR-222, especialmente do trecho que liga Itapecuru a Chapadinha. Já o deputado Carlos Lula trouxe a denúncia de um suposto assédio sexual sofrido pela delegada da mulher Viviane Fontinelli em uma reunião da Secretaria de Segurança Pública e pediu apuração do caso. O deputado Dr. Iglesio citou o caso do desembargador federal Ney Belo, divulgado pela revista Piauí, sobre suposta ligação com um suposto esquema de corrupção articulado por integrantes do narcotráfico para influenciar decisões judiciais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os deputados Júlio Mendonça, Rodrigo Lago e Otelino Neto saíram em defesa do desembargador Ney Belo. E o deputado Antônio Pereira, na tribuna, falou sobre os avanços da UEMASUL.
O governador Carlos Brandão adquiriu por compra o hospital que era da Facimp e assinou neste dia, lá nesta semana, durante essa semana, lá na UEMASUL, para que se proceda a reforma do hospital escola, porque nós não podemos admitir um curso de medicina para o curso de medicina da UEMASUL, sem um hospital escola. Eu quero anunciar isso, especialmente à sociedade imperatrizense e também à sociedade maraense, para que essa casa possa tomar também conhecimento. Outros, a clínica do hospital veterinário, que foi autorizada também pelo governador, o viveiro, né, na escola de ciências agrárias, o laboratório, também na escola de ciências agrárias, né, laboratório de solo, na escola de ciências agrárias também, autorizada ali pelo governo do estado do Maranhão, pelo governador Carlos Orleans Brandão.
Governo dá 5 dias para TikTok explicar trend caso ela diga não. Repórter Renato Ribeiro.
Os conteúdos misóginos associam explicitamente a violência à rejeição afetiva e viralizaram justamente no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. O TikTok deverá informar as medidas adotadas para detectar e remover os conteúdos. A empresa terá de explicar como funcionam os sistemas automatizados de moderação, os mecanismos de revisão humana, o monitoramento de tendências emergentes e os controles sobre o algoritmo de recomendação. Além disso, deverá informar se os perfis responsáveis pelas publicações foram monetizados ou receberam pagamento pelo alcance gerado. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar as postagens e solicitar a derrubada de perfis. A trend foi alvo de nota de repúdio do Ministério das Mulheres e do Ministério da Justiça, que defendem apuração célere, rigorosa e transparente dos fatos. Os ministérios consideram inadmissíveis os conteúdos que naturalizam ou incentivam a violência de gênero, sobretudo no Brasil, onde são registrados, em média, 4 feminicídios e 10 tentativas de feminicídio por dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Serviços e utilidade pública.
O Procon Maranhão divulgou nesta terça o ranking das empresas com maior número de reclamações registradas no órgão em 2025. De acordo com o levantamento, a operadora Humanas Saúde lidera o ranking de reclamações no estado. Em segundo lugar, aparece a Equatorial Energia, seguida pela operadora de telefonia Claro, na terceira posição. O ranking segue com o Bradesco em quarto lugar, Vivo em quinto, TIM em sexto, Magalu em sétimo, Novomundo.com em oitavo, Nil em nono e Banco Pan na décima posição. Segundo o Procon, a divulgação do levantamento tem como objetivo garantir mais transparência nas relações de consumo e fortalecer os direitos dos consumidores.
Esporte.
Gestão compartilhada pode trazer problemas ao futebol brasileiro, diz CBF. Repórter Jalber Pereira.
Em pronunciamento oficial, a Confederação Brasileira de Futebol disse ter recebido um comunicado recente da FIFA sobre a necessidade da manutenção das entidades esportivas em todo o país e reforçou que interferências podem trazer problemas ao futebol brasileiro. No mesmo documento, o órgão máximo do futebol brasileiro citou exemplos da Nigéria e Kuwait, que teriam recebido punições da FIFA por interferências externas. No Kuwait, a federação teria sido suspensa após ingerência do governo, enquanto na Nigéria, as decisões de tribunais interferiram na gestão esportiva. A CBF argumentou que permitir que alguém de fora do sistema do futebol divida a administração da FMF e possa ser interpretado como uma interferência indevida. Isso poderia gerar punições tanto internas quanto internacionais, que vão desde restrições administrativas até a possibilidade de suspensão da CBF como membro da FIFA. A CBF confirmou ainda que participará por videoconferência da audiência marcada para o próximo dia 16, onde vai ser definido o futuro administrativo da Federação Maranhense de Futebol. A entidade maranhense passa por uma gestão compartilhada entre a interventora judicial Suza Lucena e de um representante indicado pela própria confederação. Esse modelo de gestão foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, até que novas eleições sejam realizadas. Suza Lucena assumiu o comando da FMF no ano passado, depois que o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Capital, determinou o afastamento do ex-presidente Antônio Américo e toda a cúpula da entidade esportiva, por suposta falta de transparência na administração do órgão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até amanhã.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.